Programa Brasil de Fato. Uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo.
Oi, oi, gente, boa noite, muito boa noite para você que nos acompanha ao vivo aqui pelas ondas da Rádio Bandeirantes AM 1360 e para você que nos acompanha a partir das 7h30 da noite na nossa rádio web brasildefato.com.br. Mas se você ouve uma das reprises na programação da Band, escuta o programa na íntegra, num outro horário no nosso site, então qualquer que seja o horário, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você. Agora, a gente sempre lembra aqui na abertura do programa que é muito bom contar com a sua audiência, mas é melhor ainda poder contar também com a sua participação. Você pode mandar sua mensagem de texto ou de voz com a sua sugestão, comentário, pergunta, crítica, elogio ou seu alô. A gente vai gostar muito de receber. Já anotou o número? Não? 993734327.
Brasil de fato chegou. Bora escutar. Brasil de fato chegou. O programa popular, Brasil de fato chegou. Bora escutar. Brasil de fato chegou. O programa popular.
Vamos então aos destaques desta terça-feira. Em Brasília, Câmara dos Deputados inicia discussão da reforma da Previdência. Pesquisadores levantam questões sobre o novo padrão das operações policiais no Rio de Janeiro. Após um mês do vazamento de conversas entre Moro e procuradores da Lava Jato, entenda o que mudou em relação ao atual ministro da Justiça e ao chamado discurso anticorrupção. E mais, ouça o áudio que acabou de ser liberado há menos de uma hora, acabou de ser liberado pelo Intercept Brasil. Em Niterói, mostra de teatro aposta na formação de público através da oferta de ingressos para estudantes da rede pública de ensino. E terça-feira é dia de falar de alimentação saudável aqui no programa Brasil de Fato. No quadro Alimento é Saúde de hoje, vamos conhecer mais as propriedades do caldo de cana. Já, já!
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato Rio de Janeiro.
O plenário da Câmara dos Deputados começou hoje a discussão da proposta de reforma da Previdência, a PEC de número 6 de 2019. O texto precisa do voto favorável de pelo menos 308 deputados em dois turnos de votação para ir ao Senado Federal. Na madrugada de sexta-feira, dia 5 de julho, o texto foi aprovado pela Comissão Especial da Câmara após 16 horas de debate. A reforma da Previdência é uma das principais e mais polêmicas pautas do presidente Jair Bolsonaro e seu ministro da Economia, Paulo Guedes. Grande parcela da população brasileira rejeita a medida que aumenta a idade de aposentadoria e contribuição previdenciária para homens e mulheres do campo e da cidade. Segundo pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada hoje, 44% das pessoas ouvidas se opõem à reforma. Já 47% aprova. O Datafolha ouviu 2.086 brasileiros com mais de 16 anos nos dias 4 e 5 de julho. E a pesquisa tem margem de erro de 2 pontos percentuais, para cima ou para baixo. E quem conversa com a gente agora sobre os riscos e ameaças envolvidos nessa reforma é o diretor do Sindicato dos Previdenciários do Rio de Janeiro, Sidney Castro. Muito boa noite, Sidney.
Boa noite.
Sidney, obrigada pela sua participação aqui no Brasil de Fato Rio de Janeiro. E eu queria que você contasse para a gente qual é a visão dos trabalhadores da Previdência Social sobre a reforma da Previdência que tramita na Câmara.
Então, essa reforma é uma covardia que não tem tamanho. É uma reforma onde os trabalhadores da saúde, trabalho e previdência já se pagam um pedágio, né, com a reforma anterior, e essa reforma é uma reforma ainda que afunda os trabalhadores. Por exemplo, vamos lá, um trabalhador que vem se aposentar daqui a 3-4 meses, com essa nova reforma, ele não consegue mais se aposentar. Ele vai ter que pagar um novo pedágio de no máximo 7 a 8 anos. Isso é justo? Isso é justo para um trabalhador? Veja um trabalhador da empresa formal, da empresa privada. Eu vou botar um garoto, eu tenho um filho com 19 anos, que vai entrar no trabalho formal com 20 anos. Ele tem que ter uma contribuição de 40 anos ininterruptas. O que significa que a onda de desemprego que tem, alguém se aposenta mais nesse país? Alguém consegue mais se aposentar? É uma reforma para beneficiar banqueiros. É uma reforma para poder beneficiar em grandes empresários. Porque essa reforma não vai afetar quem ganha muito. Quem ganha muito não vai ser afetado. Por que, que se essa reforma fosse boa, por que, que os militares não aceitam? Por que, que os militares não aceitam? Por que, que eles acham que a Polícia Federal tem que estar fora? Por que, que a Polícia Militar tem que estar fora? Se essa reforma fosse boa, todos estavam dentro dela. Então é uma reforma que só vem para prejudicar o trabalhador. É uma reforma que, inclusive, o atual presidente da República, quando estava no seu mandato como parlamentar, foi contra essas mesmas reformas. Então, assim, a gente fica pensando, aonde quer que é chegar? Onde vai chegar? É para quê? Para que não se tenha mais aposentado no país? É para que não se tenha mais aposentado no país?
Pois é, agora, é curioso observar, Sisney, que existe uma grande rejeição à proposta, né? Segundo a pesquisa divulgada hoje pelo Datafolha, 44% dos brasileiros são contra.
Já são contra.
Mas tem 47% a favor, quer dizer, falta informação?
Falta informação, as pessoas não estão tendo sendo informações corretas, ou as pessoas não acreditam que elas vão ser afetadas, porque o que vendem, né? O que o governo vende, não é aquilo que se é apresentado hoje, que de fato vai acontecer na vida rural das pessoas, na vida do servidor público. Né? Nós somos servidores públicos, nós, né, atendemos a população da maneira que você não imagina dentro dos nossos hospitais, dentro dos locais de trabalho, as condições de trabalho que nós temos, que hoje em dia as pessoas estão se adoecendo cada dia que se passa, e com essa reforma as pessoas não vão ter nem direito a adoecer. Então, assim, a gente fica pensando, aonde quer chegar? Aonde vai chegar com essa reforma? A gente fica entendendo, perguntando onde que quer chegar. Foi tentado apresentar emenda, os trabalhadores que estão para se aposentar um a dois anos, daqui a 2-3 anos, não entre nessa reforma, porque isso é uma covardia. Não tem diálogo com eles. Agora o governo apresenta, né, apresenta a emenda parlamentar, né, que libera não sei quantos milhões para cada parlamentar votar a favor da reforma da Previdência. Então a gente vê que é um Congresso, uma grande maioria, vendido, né, pelo governo Bolsonaro.
Sidney Castro, você que é diretor do Sindicato dos Previdenciários do
Saúde,
Rio de
Trabalho e Previdência Social.
Saúde, trabalho, previdência social, tudo que é fundamental para a gente viver com o mínimo de qualidade.
Não é verdade?
Né?
Não é verdade? Você que não é o diálogo que a gente está aqui no momento, que a discussão é a reforma da Previdência, a gente vê os hospitais cada dia se afundando mais, porque a gente sem condições para atender a população, a gente adoecendo cada dia que se passa, como é que você vai ter uma aposentadoria digna? Você acha que com 65 anos de idade você tem condição de ter uma aposentadoria digna? Aonde? Em que país? Em que país?
É, podia até ser se tivesse qualidade de vida, com o trabalho fosse diferente, porque a gente trabalha até o limite do esgotamento, né?
Não é verdade?
O transporte não é de qualidade, é longe de casa, são muitas horas de transporte, condições precárias de trabalho e a insegurança. Porque quando você fala a população está adoecendo, isso é muito sintomático, né? Devia chamar mais atenção esse adoecimento. Não é porque existe uma virose solta por aí, é porque a gente está, sabe, cansando, desanimando e aí acaba.
É verdade. Verdade.
E a insegurança também é muito grave, né?
O nosso transporte é precário, as pessoas saem da sua residência para ir para o trabalho. Vamos dizer uma pessoa que mora, exemplo que eu estou dando, mora em Paracambi, que mora lá para dentro de Tinguá, que trabalha no Rio de Janeiro, no centro do Rio. As pessoas já chegam esgotadas, cansadas, já chegam já sem condições de trabalhar, porque o cansaço é muito grande.
Então, se submetendo a qualquer coisa, porque tem medo do desemprego.
Tem medo do desemprego, aceita qualquer coisa, né? E você vê a covardia que se passa, né? No TBC que ele está apresentando, a pessoa ela vai se aposentar apenas com R$400. Onde que a pessoa consegue viver nesse país com R$400, uma aposentadoria digna? Até pessoas que vivem, mas com uma aposentadoria digna, aonde que nós vamos conseguir? Né? Quando eu falo que vive no mundo da miséria, porque hoje em dia você vai viver como com R$400? Então, assim, é uma covardia. Nós vamos lutar contra essa reforma, nós vamos fazer de tudo que essa reforma reforma da Previdência, porque é uma reforma da Previdência que só pega, né, o trabalhador que ganha R$2.000, R$3.000 ou até menos, porque os grandes não vão ser afetados, porque não vão permitir. Por que que não se faça uma reforma política? Uma reforma política que um parlamentar com 2 mandatos sai com integral com o teu salário? Por que que um parlamentar com 2 mandatos ou com 1 mandato já tem um plano de saúde vitalício? Ele tem um plano de saúde vitalício, né, para a esposa, para os filhos, vitalício. Então, essa reforma política eles não querem fazer, não interessa para eles fazerem. Né? Agora, o que for para afetar o povo, prejudicar o povo, essa reforma é somente para afundar o trabalhador, para que ele não tenha direito a uma aposentadoria digna, para que ele não tenha condições nem de ter uma aposentadoria. Porque 40 anos de contribuição ininterrupta, com 65 anos de idade, imagina uma pessoa que entra com 25 anos, com quantos anos vai aposentar?
Agora, Silvia, você diz, a gente está lutando, vamos lutar, com certeza o sindicato está se mobilizando para fortalecer essa luta. Como é que isso está acontecendo?
Nós estamos dialogando com a categoria, nós estamos conversando com a categoria da necessidade de estar mobilizado, né? Responder o chamado das centrais, receber o chamado dos sindicatos, para que as pessoas tenham consciência, porque só com luta nós vamos conseguir derrotar. Agora, luta como? Organizada, na rua, dizer não a esta reforma, uma reforma que só afunda o trabalhador e coloca os servidores públicos como se eu fosse responsável pela irresponsabilidade deles. A corrupção está lá dentro, a corrupção são por eles. Vê no dia a dia aí quem é que está sendo preso cada dia que se passa. Então, o trabalhador tem que se mobilizar, seja ele de qualquer categoria. Tem que se mobilizar, se organizar, lutar, porque juntos somos fortes. Só com a luta organizada, na rua, chamando a atenção da população que essa reforma também vai afetar aquele que está ali sentadinho dentro da sua salinha, do seu escritório, esse também vai ser afetado. Então o momento é luta, na rua, denunciar esses parlamentares, todos esses parlamentares que estão votando, né, contra o trabalhador, denunciar eles com outdoor, denunciar eles com panfleto na rua, dizer que esse é inimigo do povo, esse que é o que você nunca mais se aposente, e nós vamos fazer isso. Se inscreve, está fazendo isso, nós vamos fazer isso. Inclusive, nós estamos com uma equipe muito grande agora em Brasília, dentro do aeroporto, um grupo bom que denunciou, nós estamos dentro do Congresso, e a gente vai fazer o que for possível para barrar essa reforma da Previdência.
Muito obrigada pela sua participação, Sidney Castro. Sidney é diretor do Sindesprev Rio. Uma
ótima noite.
Eu que agradeço
em nome da direção do Sindesprev RJ. Nós estamos aqui sempre à disposição para que vocês precisarem dialogar e dizer. E agradecer a vocês que dão espaço de nós dizer não à reforma da Previdência, não esse massacre ao trabalhador. Muito obrigado, uma boa noite a você e aos seus ouvintes.
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato, Rio de Janeiro.
Operações policiais no Rio. Existe um novo padrão? Este foi o tema do seminário realizado hoje de manhã na Universidade Cândido Mendes pelo Observatório da Segurança Rio. Durante o encontro, representantes do observatório apresentaram dados sobre as operações colhidas através a respeito das operações através do monitoramento diário de jornais, sites de notícias, páginas da internet e outras fontes, como os relatórios do ISP, do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Os números levantam questões sobre alguns aspectos, como o número de operações, os locais onde ocorrem, as forças utilizadas, o grau de letalidade e a vitimização de agentes de segurança. A nossa repórter Jaqueline Daster acompanhou o seminário e conversou com Robson Rodrigues, ex-chefe do Estado-Maior da Polícia Militar e doutorando em Ciências Sociais. Vamos ouvir.
Olha, a decisão de separar ou juntar a forma de se administrar essa máquina pública, mais especificamente o aparato de segurança pública, Isso aí é de competência da autoridade. A questão é o resultado. Os resultados são catastróficos, eles são danosos e não mostram nenhuma eficiência ou redução de alguns números que são problemáticos na segurança pública. Então, a decisão de como fazer é do político, uma decisão política, e aí é legítima a decisão. Agora, os resultados é que a gente precisa questionar enquanto sociedade civil. E esses resultados nós estamos verificando ainda. É um número recorde de letalidade por intervenção policial, e nem por isso nós estamos verificando uma redução dos números de roubos. Os números de letalidade ou violência letal, violência homicida intencional, eles são altíssimos, continuam em patamares altíssimos. Então isso mostra que de alguma forma isso não está ainda dando certo, mas ainda é cedo para a gente verificar alguns impactos e correlacionar esse impacto diretamente a essa decisão.
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato, Rio de Janeiro.
E J. Marques, que é educador e coordenador do projeto Marginal, também esteve no seminário e conversou com o Brasil de Fato. Vamos ouvir.
O Estado, ele se coloca como ausente naquilo que é fundamental para a nossa existência, para além da violência. Então a gente pode existir com cultura, a gente pode existir com arte, a gente pode existir com educação, mas esses equipamentos que possibilitariam essa evolução, esse processo que se dá de forma criativa, que se dá de forma criativa, né, crítica e criativa, é ignorado. Então ele vem apenas com o aparato policial, ele vem apenas com o braço armado, com caveirão, com drone, com helicóptero e etc. E quando ele vem, ele abafa essa potência. Ele abafa essa potência, ora porque a gente não consegue se locomover, então o direito de ir e vir ele é impedido, ora porque, como a gente não está nesse processo de cocriação, a gente está no processo de medo. A gente está se escondendo de tiro. A gente está tentando fazer com que a nossa vida seja garantida. Mas é uma vida que seja garantida para a sobrevivência, não é uma vida garantida para a existência. Então, nesse sentido, ele tem uma ausência presente.
Essa foi a fala do J. Marques, educador e coordenador do projeto Marginal, que junto com o Robson Rodrigues, né, que também falou para a nossa repórter Jaqueline Deister, do Brasil de Fato, Rio de Janeiro, eles participaram, junto com outras pessoas, do seminário Operações Policiais no Rio. Existe um novo padrão? Em Niterói, famílias despejadas encontram dificuldade para alugar novo imóvel. Um mês depois da desocupação do prédio da Caixa, no centro da cidade, ex-moradores ainda não conseguiram recuperar os pertences que ficaram presos no edifício. As informações são da repórter Jaqueline Deister.
A desocupação do edifício Nossa Senhora da Conceição, conhecido como Prédio da Caixa, no centro do município de Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, completou um mês no último domingo, dia 7. Os moradores seguem sem conseguir recuperar os bens materiais que ficaram no interior dos apartamentos e passam dificuldade para alugar imóveis. De acordo com a síndica do prédio, Lorena Gaia, muitos ainda não conseguiram aluguel social e outros estão numa ocupação no centro da cidade para juntar uma quantia do benefício que permita dar entrada em uma moradia.
Muitos ainda não conseguiram aluguel social. Os que conseguiram, dentre eles, muitos estão passando por dificuldades porque as coisas estão todas dentro do prédio. E dentre os que conseguiram aluguel social, alguns alugaram os lugares e outros ainda estão com dificuldade de achar um lugar, porque a maioria dos lugares em Niterói solicita fiador ou um depósito de 2 a 3 meses. Aí tem gente esperando receber a segunda e a terceira parcela para poder alugar um local.
As famílias que se cadastraram e não estão com pendências na Secretaria de Assistência Social do município já receberam a primeira das 12 parcelas do aluguel social no valor de R$ 782,69, pago pela Prefeitura de Niterói.
Para a professora da pós-graduação de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Fluminense, a UF, Regina Benstein, o aluguel social é um paliativo, que é difícil de ser usado e não leva em consideração as exigências do mercado imobiliário para a locação.
O pessoal da Caixa não consegue ficar no centro mais de Niterói, se for alugar. É um tipo de ação que não considera como o mercado funciona, que exige o aluguel, mas não vê como é que funciona o aluguel. Parece que desconhece a realidade. Ou são 3 meses, ou é um fiador. Ninguém mais se oferece para ser fiador de ninguém. Agora, como que uma família que perde sua casa vai ter dinheiro para pagar 3 meses de aluguel?
Lorena, que vive com a mãe idosa, conseguiu alugar um apartamento, mas está pagando a mais do que o valor do benefício do aluguel social.
Apesar de tudo, a gente conseguiu sim alugar um apartamento, um kitnet bem pequeno, que foi o que deu para alugar com aluguel social. E mesmo assim, a gente ainda está pagando a mais do que o valor do aluguel social, porque a gente precisou pagar o calção, né, a entrada. Pediram 2 meses adiantados e a gente precisou de um fiel depositário, que foi um amigo que cedeu.
De acordo com o governo do estado, o aluguel social é um benefício assistencial temporário destinado a atender necessidades oriundas de remoção de famílias domiciliadas em áreas de risco ou desabrigadas em razão de vulnerabilidade temporária e calamidade pública. Para a concessão do aluguel social, a renda familiar total não pode ultrapassar o valor correspondente a 5 salários mínimos. O Brasil de Fato procurou a Prefeitura de Niterói para um posicionamento sobre as famílias que ainda não receberam um benefício. De acordo com a assessoria, as famílias que não foram contempladas apresentaram pendências na documentação ou não cumprem algum requisito previsto na lei. Do Rio de Janeiro, da Rádio Brasil de Fato, Jaqueline Deister.
Hoje completa 1 mês desde que mensagens dos bastidores da Operação Lava Jato começaram a ser publicadas pelo site The Intercept Brasil. O conteúdo escancarou a parcialidade do então juiz Sérgio Moro na condução dos processos da operação e também a sua relação com os procuradores do Ministério Público Federal, especialmente com o coordenador da Força-Tarefa, Deltan Dallagnol. Mas o que aconteceu desde então? Apesar do teor incendiário dos conteúdos, até o momento a Procuradoria-Geral da República e as instâncias competentes do Poder Judiciário não tomaram nenhuma providência para apurar as informações divulgadas e nem para responsabilizar os envolvidos. A repórter Lúcio Dré, da nossa redação em São Paulo, preparou uma reportagem sobre o assunto que nós vamos conferir agora na locução de Daniel Jovanais.
Há exatamente 1 mês, no dia 9 de junho, o The Intercept Brasil publicou as 3 primeiras reportagens de uma série de matérias jornalísticas sobre a Operação Lava Jato. As mensagens secretas da Lava Jato ditaram um novo e conturbado episódio político no país, que mudou consideravelmente as percepções sobre a operação e principalmente sobre a figura de Sérgio Moro. O veículo publicou 11 reportagens, incluindo um editorial que discorre sobre os motivos que levaram a equipe do jornalista Glenn Greenwald a publicar o conteúdo exclusivo. O jurista e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Geraldo Prado, conta ter enviado há 2 anos um parecer ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, no qual denunciava o comportamento parcial de Moro em seus julgamentos, o que a Constituição não admite, como faz questão de frisar.
Não, há ali uma orientação efetiva de um juiz criminal na fase de investigação criminal para um membro do Ministério Público a respeito de como organizar a investigação, que etapas da investigação deveria privilegiar ou não, como deveria se portar, pessoas que supostamente seriam testemunhas de infrações penais, mas que o Procurador da República desconhecia, eram apontadas pelo juiz para serem procuradas por este Procurador da República, como se o juiz fosse um delegado de Polícia Federal.
De acordo com o primeiro material divulgado pelo The Intercept, o então juiz de primeira instância colaborou ilegalmente com os procuradores na articulação da acusação contra Lula. As reportagens ainda expuseram discussões e conversas internas entre os procuradores da Lava Jato, que falavam abertamente sobre desejos e estratégias para impedir a vitória eleitoral do Partido dos Trabalhadores nas últimas eleições, como, por exemplo, evitar que Lula desse entrevistas. Pressionado, o ministro negociou sua ida a uma audiência na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, onde compareceu em 16 de junho para se explicar. Dando continuidade à Vaza Jato, no início do mês de julho, repórteres da revista Veja e do The Intercept publicaram conteúdos inéditos, após analisarem 649.551 mensagens disponibilizadas por uma fonte anônima. A revista, que já publicou matérias em defesa de Moro diversas vezes, assegura que o ministro da Justiça se comportou como chefe do Ministério Público Federal, posição incompatível com a neutralidade exigida de um magistrado. A reportagem revelou que Moro agiu de forma a evitar a delação premiada do ex-deputado Eduardo Cunha, do MDB, o que poderia levar o processo para o Supremo Tribunal Federal. Já a última matéria da série, publicada no dia 7 de julho, resultado da parceria do The Intercept Brasil com o jornal Folha de São Paulo, mostra que integrantes da Força Tarefa se mobilizaram para interferir na política interna da Venezuela. As informações publicizadas ganharam repercussão nacional e internacional. Do ponto de vista jornalístico, é um feito único e altamente relevante, segundo avalia o jornalista Rodrigo Viana, do Centro de Estudos de Mídia Barão de Itararé.
Desde 2013, se construiu uma narrativa no Brasil de que tudo que é política não presta, corrupção, e que o judiciário e essa turma da Lava Jato são os vingadores e os heróis do Brasil. Aí vem uma matéria jornalística que oferece fatos objetivos que comprovam tudo aquilo que um setor do Brasil dizia, que a Lava Jato não era uma operação de combate à corrupção, mas uma operação partidarizada, politizada e perigosíssima porque usa a justiça para fazer política. Então, desse ponto de vista, é histórico.
O jornalista acredita ainda que a Vaza Jato pode mudar até mesmo o ciclo político pelo qual passa o país. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Lu Sudré, Daniel Giovanaz.
Pois é, e há menos de uma hora atrás, o jornal da Intercept Brasil publicou um mês de hashtag Vaza Jato. Ouça agora áudio inédito dos arquivos do Intercept Brasil. E o texto do Intercept diz: há um mês, o Intercept iniciou uma série de reportagens que mudaram para sempre a história da Operação Lava Jato, de seus procuradores e do ex-juiz e atual ministro de Jair Bolsonaro, Sérgio Moro. Antes vistos como heróis intocáveis, os monopolistas do combate à corrupção, que tentavam silenciar qualquer voz que se levantasse para expor seus erros, abusos e ilegalidades, hoje são vistos de outra maneira pela população. 58% dos brasileiros acreditam que as conversas de Moro com procuradores são inadequadas. A desconfiança é ainda maior entre os jovens. Na faixa etária de 16 a 24 anos, 73% não querem um país guiado pelo espírito justiceiro de Moro. E o Intercept segue dizendo: a propósito disso, nós publicamos agora, lembrando sempre que estou lendo aqui o texto do Intercept, pela primeira vez, um áudio da conversa entre os membros da Força Tarefa a respeito da guerra jurídica em torno da entrevista. Na manhã do dia 28 de setembro de 2018, a imprensa noticiou que o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, autorizara Lula a conceder uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo. Em um grupo no Telegram, os procuradores imediatamente se movimentaram, debatendo estratégias para evitar que Lula pudesse falar. Para a procuradora Laura Tessler, o direito do ex-presidente era uma piada e revoltante, o que classificou no chat como um verdadeiro circo. Uma outra procuradora, Isabel Groba, respondeu: mafiosos. Nós vamos ouvir agora, aqui no Brasil de Fato, a comemoração do procurador Deltan Dallagnol no mesmo dia 28 de setembro, dia que Ricardo Lewandowski, ministro do STF, autorizou que Lula concedesse uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo. O jornal Intercept diz ainda: Dallagnol expõe mais uma vez sua hipocrisia e sua motivação política. Antes de serem alvos de vazamentos, os procuradores da Força Tarefa enfatizavam em chats privados com seus colegas a importância de uma imprensa livre, o direito de jornalistas de publicar matérias obtidas por vias ilegais e que a publicação desses materiais fortalece a democracia. Vamos ouvir o áudio.
Carlos, o Fux deu uma liminar suspendendo a decisão do Lewandowski, que autorizava a entrevista, dizendo que vai ter que esperar a decisão do plenário. Agora não vamos alardear isso aí, não vamos falar para ninguém, vamos manter, ficar quieto para evitar a divulgação o quanto for possível, porque quanto antes divulgar isso, antes vai ter recurso do outro lado, antes isso aí vai para plenário. Então, quanto assim, o pessoal pediu para a gente não comentar aí publicamente e deixar que a notícia surja por outros canais para evitar precipitar recurso de quem tem uma posição contrária à nossa. Mas a notícia é boa para começar terminar bem a semana, depois de tantas coisas ruins, e começar bem o final de semana. Abraços, falou!
Programa Brasil de Fato, uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo.
Milhares de jovens pelo país estão arrumando as malas para viajar para a capital nacional, Brasília, nos próximos dias. Isso porque amanhã, quarta-feira, começa o Congresso da União Nacional dos Estudantes, conhecido como CONUNE. Ou é o encontro máximo da juventude brasileira que acontece a cada 2 anos para organizar as lutas dos jovens e eleger uma nova diretoria para a UNE. Vamos às informações com a repórter Camila Salmásio.
O CONUNE, Congresso da União Nacional dos Estudantes, está em sua edição 57. O evento começa na quarta-feira, dia 10 de julho, e segue até domingo em Brasília. O encontro deve receber de 15 a 18 mil delegados que representam estudantes de mais de 90% das universidades brasileiras. De acordo com a vice-presidenta da UNE, Jessi Daiane, a edição deste ano deve ultrapassar o número da última, que ocorreu em 2017, quando o Congresso reuniu cerca de 15 mil participantes em Belo Horizonte.
Em tempo de crise, de golpe, em que se tentam restringir a participação política do povo, mas ao mesmo tempo com os ataques à retirada de direitos e uma série de retrocessos que está acontecendo no país, em alguma medida tem como resposta dos estudantes brasileiros o contrário, né? Uma ampliação de participação política.
Debates, grupos de trabalho, atos políticos e atividades culturais deverão compor a programação do evento, que vai ter como um dos destaques a realização de uma passeata na Esplanada dos Ministérios na próxima sexta-feira. Segundo Jessi Daiane, na pauta deste ano, 3 bandeiras se sobressaem no debate dos estudantes. A defesa da educação diante dos cortes orçamentários promovidos pelo governo Bolsonaro, a defesa da geração de empregos como contraponto ao cenário de crise gerado pelo avanço neoliberal e a defesa do direito à aposentadoria, hoje em discussão no Congresso Nacional por conta da reforma da Previdência. Também tem como destaque na programação do CONUNE a participação de Glenn Greenwald, do site The Intercept Brasil. O jornalista foi convidado para discutir o tema das fake news em uma das mesas do Congresso. De acordo com a vice-presidenta da UNE, a denúncia que vem sendo feita pelo veículo a respeito da existência de um conluio entre Sérgio Moro, atual ministro da Justiça, e procuradores da Operação Lava Jato no âmbito da Força-Tarefa não vai ficar de fora dos debates.
É um fato político relevante porque mexe com a democracia do país, mexe com a prisão política de Lula, mexe com uma armação, uma cena criada para influenciar politicamente nas eleições e implementar um programa de retrocesso de rediar os direitos do povo. Então, tem tudo a ver com a nossa luta.
O CONUNE tem grande peso na caminhada dos estudantes brasileiros. O Congresso marca a luta social em diferentes momentos da história nacional, como é o caso da ditadura civil-militar, quando o movimento estudantil contribuiu para engrossar as fileiras daqueles que resistiam ao regime. Para Jessi Daiane, o evento pode agora ajudar a fortalecer a luta do brasileiro atualmente. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, Camila Salmásio.
Programa Brasil de Fato, uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo.
Na próxima quinta-feira, dia 11 de julho, será aberta no Teatro Crachete, em Niterói, Eduardo Crachete, a mostra OST, Social, é ser social. A mostra é uma iniciativa da Oficina Social de Teatro e terá logo na abertura a apresentação do espetáculo Fragmentos de Amor e Morte. Para conversar sobre a peça e sobre a programação da mostra, já está na linha com a gente o diretor da Oficina Social de Teatro, José Geraldo Demésio. Muito boa noite, Geraldo.
Oi, boa noite.
Obrigada pela participação aqui no Brasil de Fato. Obrigada por trazer esse tema, né? O espetáculo Fragmentos de Amor e Morte, Social é Ser Social. E eu queria que você contasse para quem está nos ouvindo como é que surgiu a proposta de realizar essa mostra.
É, a mostra já é uma tradição da nossa instituição aqui em Niterói, né? A Oficina Social de Teatro já tem 18 anos de existência. E anualmente nós costumamos realizar duas grandes mostras na cidade, onde a gente apresenta em média de 12 a 14 espetáculos. Dessa vez a gente está vindo com 14 peças, que iniciam agora, como você disse, no dia 11, e vão até o mês de novembro, até o final do mês de novembro. A gente já tem essa tradição na cidade, como eu falei, é uma forma de a gente poder contribuir com a arte e com a cultura local, né? É muito importante a gente estar trazendo esse trabalho aí desenvolvido por uma série de atores.
E esse espetáculo da abertura, Fragmentos de Amor e Morte, fala um pouquinho a respeito.
Isso, esse espetáculo é uma direção minha, além de mim tem outros diretores também envolvidos em outros trabalhos, é uma equipe bastante grande. O Fragmentos de Amor e Morte é uma grande homenagem à dramaturgia universal, né? A essa parte da escrita do teatro, onde a gente fez um recorte de peças teatrais universais que destacam esses dois grandes temas, né? Amor e morte. E como esses dramaturgos, eles conseguiram discutir essas questões no âmbito universal e trazendo para a atualidade também, para a gente ver o quanto algumas peças que já foram escritas há séculos atrás continuam sendo atuais para nós, né? Então a gente fez um grande recorte onde a gente traz William Shakespeare com Romeu e Julieta, a gente traz um pouco da história do próprio Oswald de Andrade com a Tarsila do Amaral no início do século XX, né? Nós trazemos também o Jazão e a Joana do Gota d'Água, a gente apresenta um pequeno fragmento do texto, enfim. Então são obras universais, nacionais e internacionais, que destacam essas duas grandes temáticas, o amor e a morte, e pelo olhar desses dramaturgos, né?
E essa edição da mostra, ela traz ainda uma novidade, que é a campanha de formação de público com oferta de ingressos gratuitos, né? Ingressos gratuitos para estudantes da rede pública, não é isso?
Exatamente. Você deve ter aí o nosso telefone aqui do nosso escritório. Qualquer instituição de ensino público que tenha interesse em levar seus alunos para assistirem a essas apresentações, nós estamos fornecendo uma quantidade específica de ingressos e aí esses alunos vão ter acesso a esses espetáculos gratuitamente. É a primeira vez nesses 18 anos que a gente está fazendo esse trabalho de formação de plateia, porque como nós temos o social no nome e de alguma maneira todos os espetáculos que são mobilizados dentro da mostra tratam de questões políticas, econômicas, sociais que se destacam e até mesmo existenciais, como é o próprio Fragmentos, né, que destacam dentro da sociedade, a gente entendeu que é importante valorizar o teor da educação, né, trazendo esses estudantes para dentro do teatro e, quem sabe, até multiplicando a ideia da formação como ator, né, como artista de teatro, enfim. Então é uma iniciativa nova e que está dando super certo, mas a gente ainda tem ingressos. As escolas públicas que tiverem interesse em nos procurar, nós teremos o maior prazer em oferecer.
Então, você falou do telefone do escritório, eu não posso, sem a sua autorização, divulgar o telefone aqui no rádio, né?
eu posso. O DDD é 21 e o telefone é 2721-0468.
2721-0468.
Nós funcionamos de segunda a sexta-feira, de 9 da manhã até às 6 horas da tarde, às 18 horas. Dentro desse horário, é só ligar que a gente vai ter o maior prazer em atender.
E esse é o telefone da Oficina Social de Teatro, que você pode saber mais a respeito da mostra e especialmente dessa campanha de formação de público com oferta de ingressos gratuitos para estudantes da rede pública de ensino. José Geraldo Demésio, muito obrigada pela sua participação. José Geraldo, diretor-geral da Oficina Social de Teatro, que promove a mostra OST. Social é ser social.
Ser social. Exatamente. Eu agradeço também a oportunidade que vocês estão nos ofertando de poder divulgar um pouco o nosso trabalho.
Muito obrigada. Uma ótima noite.
Igualmente. Tchau, tchau.
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato, Rio de Janeiro.
O Exército de Libertação Nacional na Colômbia completou 55 anos em meio a um impasse nos diálogos de paz com o governo. O ELN é a maior guerrilha em atividade no país, mas tem mantido o diálogo com o governo para a reabertura de negociações de paz. No segundo episódio desta série, vamos mostrar como o ELN está denunciando o genocídio de lideranças no campo. Vamos aos detalhes na reportagem de Rodrigo Chagas e Luísa Mansano.
Os diálogos de paz entre o governo colombiano e o ELN, Exército de Libertação Nacional, estão travados desde agosto de 2018, quando o político de extrema-direita, Iván Duque, assumiu a presidência do país. Em janeiro deste ano, o presidente dissolveu a mesa de negociações. O ELN completou 55 anos de atuação no último dia 4 de julho, sendo a maior guerrilha em atividade na Colômbia. Por ocasião da data, o Brasil de Fato deu início a uma série de 3 reportagens com integrantes do grupo, que estão ilhados em Cuba à espera da retomada dos diálogos. Nesta segunda parte, os guerrilheiros analisam a conjuntura da Colômbia rural e o aumento da violência no campo após a chegada de Duque ao poder. O membro da Delegação de Paz do ELN em Cuba, Paulo Beltrán, fala sobre as dificuldades de implementação dos acordos realizados com as FARC, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. O grupo se tornou um partido político e entregou as armas após processo de paz finalizado em 2016. Segundo Beltrán, desde que o político de extrema-direita assumiu a presidência, os termos acordados com a guerrilha passaram a ser descumpridos.
O governo dedicou-se a isso, a despedaçar a paz, descumprindo os acordos, reduzindo-os cada vez mais, matando ex-combatentes, matando líderes sociais.
A matar líderes sociais.
Duque é afiliado político do ex-presidente Álvaro Uribe Vélez, que durante seu governo, entre 2002 e 2010, também rompeu com qualquer possibilidade de diálogo com a insurgência armada colombiana e pôs em marcha a maior ofensiva militar contra as guerrilhas. As pressões e os incentivos por resultados da força pública tiveram como consequência o aumento dos chamados falsos positivos, que são civis executados extrajudicialmente pelo exército e apresentados como guerrilheiros. Isabel Torres, que também faz parte da Delegação de Paz em Havana, afirma que a militarização de territórios é uma política do Estado colombiano.
O objetivo é a eliminação do adversário, não só da insurgência, mas também a oposição de líderes afros, indígenas e camponeses, frente às políticas extrativistas e à exigência do cumprimento de seus direitos.
Apesar da hostilidade do governo de Duque, que retomou as políticas de guerra de Uribe, o ELN afirma que se mantém disposto a dialogar. Os vídeos com as entrevistas completas estão disponíveis no site do Brasil de Fato, em brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Rodrigo Chagas. .br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Rodrigo Chagas.
Programa Brasil de Fato, uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo.
Hoje, no quadro As Lutas dos Trabalhadores no Brasil e no Mundo, o professor e sociólogo Sérgio Domingues relembra a influência da Revolução Russa de 1917 para os movimentos de trabalhadores brasileiros. O quadro As Lutas dos Trabalhadores é uma parceria do Brasil de Fato com o NPC, Núcleo Piratininga de Comunicação.
As Lutas dos Trabalhadores no Brasil e no Mundo.
Hoje eu queria citar um trecho da história da luta dos trabalhadores no Brasil, do Vito Gianotti,
especialmente em relação ao ano de 1917. Como diz o livro, em fevereiro deste ano, de 1917, uma série de greves e manifestações populares tiveram apoio de soldados e marinheiros. E nesse levante, que ficou conhecido como Revolução de Fevereiro, o regime do czar Nicolau II foi derrubado. Depois de alguns meses, os bolcheviques, setor revolucionário do Partido Social Democrata Russo, assumiu a direção das lutas e, em outubro, realizou a Grande Revolução Russa. Os operários camponeses assumiram o poder e proclamaram o nascimento do primeiro país comunista do mundo, que depois viria a ser conhecido como a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Com certeza, essa revolução mudou a face do mundo durante pelo menos 70 anos seguintes. No Brasil, como em muitos outros países, a sua influência se fez sentir no aumento das lutas operárias, na sua extensão e radicalização. Em maio, várias fábricas de tecidos são paralisadas. A exigência principal era o aumento de salário. A expressão usada na época era contra a carestia de vida. Em junho de 1917, em São Paulo, estourou a greve mais significativa do período no Brasil. Começou no cotonofício Crespe, com 2 mil trabalhadores reivindicando 20% de aumento, regulamentação do trabalho das mulheres e abolição das multas e mudanças no regime interno das fábricas. A greve rapidamente se espalhou no bairro Operário da Moca, envolvendo 50 mil grevistas. A polícia atacou, matou, num piquete, o operário anarquista Antônio Martinez. O seu enterro parou, centro de São Paulo, com 10 mil pessoas cantando a Internacional. O Comitê de Defesa Proletária, durante 3 dias, domina a cidade de São Paulo. O governo foge da cidade e, no final, é obrigado a negociar com os grevistas representados pelo comitê, que conseguem 20% de aumento e a promessa não cumprida da jornada de 9 horas. Foram precisos 35 dias de greve para obter essas conquistas. Podemos dizer que essa foi a greve que mais chegou perto de ser considerada uma greve geral, e ela durou 35 dias. Atingiu toda a cidade de São Paulo e se estendeu para várias cidades vizinhas como Itu, Sorocaba, Campinas, também para várias outras capitais como Curitiba, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife, entre outras. Nas tecelagens no porto de Recife, aconteceram várias greves e com barricadas e enfrentamentos diários com a repressão. Em Curitiba, 4 dias após o fim da greve de São Paulo, aconteceu uma greve parecida, e o mesmo se repetiu em Porto Alegre, onde os grevistas chegaram a criar comandos que requisitavam todos os mantimentos que estavam na cidade ou que estavam chegando de trem, mas eles distribuíam para cada família de acordo com o número de membros. Em agosto, a greve atinge a cidade de Salvador, as cidades, né, de Salvador, Joinville e várias outras do interior gaúcho, como Pelotas, Bagé e Santa Maria. Em todas essas cidades há fortes choques com a polícia. Em outubro, estoura uma nova onda de greves no estado de São Paulo, que atinge quase todas as numerosas fábricas do Grupo Matarazzo. No Rio de Janeiro, que era a sede do governo federal na época, as greves continuam, grandes tecelagens como a Bangu e a Aliança param num forte clima de agitação. Para acabar com as greves, o governo decreta o estado de sítio com proibição de toda a manifestação e fechamento dos sindicatos. É um capítulo muito importante da história e mostra como a classe dominante brasileira, os exploradores, o governo lança a mão de repressão muito forte sobre qualquer tentativa dos trabalhadores fazerem valer seus direitos. Sérgio Domingues, no Núcleo Piratininga de Comunicação, para o Brasil de Fato.
Programa Brasil de Fato, uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo.
O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e os embaixadores dos principais países doadores do Fundo Amazônia anunciaram na semana passada que o projeto pode ser extinto. A possibilidade preocupa populações nativas e ativistas ambientais. A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo e, além de cobrir boa parte do noroeste brasileiro, ela se estende por outros 8 países da América do Sul. Mas, afinal, o que é o Fundo Amazônia e qual é a sua importância para o país? É o que vamos entender melhor agora com a repórter Beatriz Draghi Ramos, da Rádio Brasil Atual.
Os reflexos das ações do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, no Fundo Amazônia, têm provocado preocupações entre ambientalistas e servidores públicos da área ambiental. Nos últimos dias, o ministro do Meio Ambiente da Noruega, Ola Elvestuen, afirmou em comunicado que não irá endossar soluções que prejudiquem os bons resultados já alcançados com o Fundo Amazônia. Ele também afirmou que seria um revés se o fundo fosse extinto. Demonstrando ser contra qualquer tipo de mudança, ele afirmou que fazer uma cooperação com o Brasil que enfraqueça a parceria não é uma opção. Carlos Ritt, o secretário executivo do Observatório do Clima, explica que o Fundo Amazônia permitiu reduzir drasticamente o desmatamento. Apesar disso, dados divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostraram um aumento de 88% no desmatamento da Amazônia, comparando junho de 2019 com junho de 2018.
Acho que é importante citar que o Fundo Amazônia ele é um instrumento resultado de um esforço da sociedade brasileira. Foi importante a estruturação de planos, como o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal, a sistematização de operações de combate ao crime ambiental, mas isso associado aos esforços de governos estaduais e iniciativas da sociedade civil, de comunidades locais, a organizações não governamentais, foi o que nos permitiu reduzir o desmatamento, vamos dizer, de 2004 até anos recentes.
As declarações do ministro Ola Elvestuen acontecem após reunião dos embaixadores da Noruega e da Alemanha com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, para tratarem das mudanças propostas pelo governo Bolsonaro para o fundo. Após a reunião, a Alemanha resolveu bloquear uma nova doação de 35 milhões de euros, o equivalente a mais de 151 milhões de reais para o Fundo Amazônia. Manuel Amaral, diretor do Instituto Internacional de Educação do Brasil, que desenvolve projetos de educação socioambiental no Pará e recebe recursos do Fundo Amazônia, está preocupado com o possível fim do projeto de manejo florestal comunitário e familiar.
Esses movimentos todos que o Ricardo Salles está fazendo em relação ao fundo, para a gente é motivo de muita preocupação, porque fere em grande medida uma ação que a gente tenta promover aqui na Amazônia, que é de promoção do manejo florestal comunitário e familiar, um manejo que seja praticado pelas próprias comunidades. Então, um eventual fim do fundo significa uma redução bastante dramática de apoio financeiro para as comunidades possam desenvolver sistemas de produção sustentáveis.
Entre as propostas de mudanças de Salles está a extinção do Comitê Orientador e do Comitê Técnico, responsáveis pela gestão democrática do fundo, com participação de membros dos governos federal e dos estados amazônicos, além de ONGs e membros da sociedade civil. Mesmo com o encerramento das atividades dos comitês decretado no último dia 28, Amaral alega que a gestão de projetos do Fundo Amazônia está paralisada desde o início deste ano. Beatriz Draghi Ramos, Rádio Brasil Atual.
Pois é, e acaba de chegar a informação de que a Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor aprovou hoje um requerimento no qual solicita ao Tribunal de Contas da União, TCU, uma auditoria nos contratos do Fundo Amazônia. A Comissão do Senado aprovou o pedido ao TCU. E esse recurso, como você acabou de ouvir, é da maior importância, recebe contribuições da Noruega, da Alemanha e corre o risco de ser extinto.
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato, Rio de Janeiro.
Uma das bebidas tradicionais no Brasil é o caldo de cana. Aliás, a combinação do caldo com um pastelzinho na feira vai muito bem, né? Mas será que o caldo de cana faz bem para a nossa saúde? A repórter Gabriela Mesquita vai contar agora no quadro Alimento é Saúde.
Que aproxega, vivente!
Comece agora o Alimento é Saúde.
O caldo de cana é uma bebida bastante famosa e querida por frequentadores de feiras livres em todo o nosso país. Considerado o acompanhamento perfeito do tradicional pastel de feira, a bebida é extraída da cana-de-açúcar, uma planta da família das gramíneas, que possui uma haste fibrosa com um caldo adocicado no seu interior. É esse líquido doce que bebemos nas barraquinhas da feira. Segundo a nutricionista Elizabeth Rocha, esse caldo é composto de praticamente 2/3 de água e o restante de sacarose, uma substância química que é popularmente conhecida como açúcar. A cana é rica em nutrientes muito benéficos para a nossa saúde, como o ferro e o cálcio, por exemplo.
Tem minerais como ferro, tem cálcio, tem potássio, o sódio, fósforo, magnésio. E na vitamina, ela tem vitaminas do complexo B, vitamina C. Inclusive, o ferro do caldo de cana, ele é compatível com o ferro da gema do ovo. Ele tem a mesma quantidade em gramas, né? E tem 7 vezes mais ferro, por exemplo, a mesma quantidade de beterraba.
O extrato ou caldo de cana é muito utilizado na medicina Ayurveda, uma terapia alternativa que trabalha com o uso de ervas, massagens e alimentação para prevenção e tratamento de doenças. Por conta de sua composição, a cana pode ser utilizada de outras formas, dando seu valor nutricional a outros alimentos. A nutricionista Elizabeth dá dicas de como podemos utilizar na cozinha.
Da cana a gente pode extrair o álcool, o próprio açúcar, as bebidas, a cachaça, o rum, né, que é derivado, uma bebida derivada do melaço, rapadura, açúcar mascavo, o açúcar demerara, a própria adoçante sucralose, ela vem da cana de açúcar, então, na verdade, é uma planta bem versátil. Então, no uso culinário, ela pode ser utilizada como um líquido adoçado. Você pode adoçar um bolo, você pode adoçar alguma receita, pode misturar em sucos, né?
O caldo de cana é ainda considerado um alimento energético de alto índice glicêmico e, por essa razão, é utilizado como repositor de energia, podendo ajudar pessoas que fazem muito esforço físico no dia a dia ou atletas. Segundo a nutricionista, além do carboidrato, o extrato é um grande antioxidante para o organismo e seu consumo pode diminuir a sensação de fadiga muscular e melhorar a recuperação dos tecidos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Gabriela Mesquita.
Pois é, a gente vai se despedindo de você, agradecendo a companhia, a sintonia, lembrando que o programa de hoje teve a apresentação de Denise Viola, produção de Felipe Cabral e Fernanda Castro, reportagens e colaboração de toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato e trabalhos técnicos de Isoneto. Uma ótima noite para você e até amanhã.
Programa Brasil de Fato, uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. Acompanhe as notícias também pelo site, digitando brasildefato.com.br, pelo facebook.com/brasildefato e twitter/brasildefato.